לעילוי נשמת דוד בן יעקב. פרשת הססלמן היא פרשת משפטים. פרשת משפטים fala sobre uma série de mitzvot, muitas, muitas mitzvot. E no final da parashá, a Torá fala um pouco a respeito dos dias anteriores ao recebimento da Torá, o que aconteceu, como foi que Moshe fez o pacto com, entre Hashem e o povo, nos dias logo antes do recebimento da Torá. As mitzvot que fala a nossa parashá tem de todos os tipos, mas a maioria das mitzvot são mitzvot ben adam la chaveró, entre uma pessoa e o seu colega. Leis de comportamento, leis de nezakim, leis de prejuízos. O que acontece se eu deixei para alguém cuidar de algo e isso se perdeu, ou roubaram, ou quebrou, e assim por diante. Se eu deixei isso guardar, para alguém guardar um serviço gratuito, ou se eu estou pagando por isso, ou se eu emprestei um objeto, ou se eu aluguei um objeto. Cada coisa tem a sua lei. Ou um touro que chifrou alguém e matou. Qual é a lei? Um touro que chifrou, deu um coice em algum objeto e quebrou. Como é que funciona? Tem que pagar, não tem que pagar. Alguém resolveu queimar o seu campo. O próprio campo. Só que não cuidou e o fogo se alastrou e incendiou o vizinho. Precisa pagar? Não precisa pagar? Como precisa pagar? Do que precisa pagar? Uma pessoa que causou algum prejuízo para o corpo do outro, feriu o outro. Quais são as taxas que ele deve pagar? Ele precisa pagar o tempo que ele está sem trabalhar, porque ele está de cama. Precisa pagar os remédios, médico. Ele precisa pagar, eventualmente, ele causou um dano que não volta. Algum defeito que não volta mais. Como é que ele vai pagar isso? Como é que ele vai indenizar isso? Leis da proibição de juros. Leis de como funciona quando você pega um penhor de alguém. A mitzvah midevar sheker dirhak. Você deve se afastar da mentira. É proibido mentir pela Torá. Se a pessoa vê o outro que está com um burro e o burro arriou com sua carga, mitzvah que tem de se ajudar essa pessoa a levantar o burro e arrumar, etc. A proibição de receber suborno. E assim vai, tem muitas, muitas mitzvot, não dá para resumir. São muitas mitzvot mesmo que tem a nossa paraxá. Vamos falar dois pontos interessantes. A primeira coisa que eu queria falar: hoje de dia foi o Yortzeit do famoso Kotzker Rebbe. Justo ontem à noite nós falamos alguma coisa sobre ele. Era o Menachem Mendel Kotzk, um Rebbe que ficou famoso pelas frases curtas e muito certeiras, muito fortes. O Kotzker Rebbe escreve algo interessante, diz algo sobre a nossa paraxá. A nossa paraxá tem uma mitzvah também, Im Kesef Talve, que é a mitzvah de emprestar dinheiro para o pobre. E a Torá fala que você não pode cobrar juros. E você não pode ficar, como está escrito, você não pode ficar cobrando dele o tempo todo. Você não oprime ele, você sabe que ele não tem. Então dá um tempo. והתורה פעלה עם כסף תלווה את עמי את העני עמך. דיזו קוץ כלבה, אם נספודמוס לרס הפלברה תלווה, עם פרסטר, podemos ler um pouquinho diferente, se escreve da mesma forma, mas intelavé, acompanhar. Diz o Kotzke Rebbe, tem a Mishnah famosa no Pirkei Avot, na ética dos pais, que diz que se a pessoa, depois de 120 anos, vai embora do mundo, a pessoa não leva nada. Lokesev, lavanitovot, a pessoa não leva nem dinheiro, nem pedras preciosas, nada vai embora desse mundo junto com a pessoa. Fora as mitzvot. Ah, mas se a pessoa quer levar dinheiro com ela, que dinheiro ela pode levar para o outro mundo? Diz a Torá nossa para achar. Se você mudar aqui e ler, Im kesef telave, se você quer dinheiro que te acompanhe, et reanima, é o dinheiro do pobre. É a tzedakah. O dinheiro que se dá, que se ajuda aos pobres, é um dinheiro que a pessoa leva para o outro mundo. Como tem aquela famosa história, não é história, é um fato, que se conta sobre o Rothschild. O barão Rothschild tinha uma caderneta. Uma vez perguntaram para ele, alguém chegou para ele e falou, quanto dinheiro de fato o senhor tem? E ele tirou a caderneta do bolso e falou, isso. Aí o sujeito olhou, não entendeu o que, que vem a ser isso. Ele falou, essa caderneta é o meu controle de tzedakah. Tudo que eu dou de tzedakah. Isso é o que eu tenho. Porque o resto fica por aqui. Essa caderneta eu levo comigo pra, depois para a eternidade. No começo da parashá tem um Rashi curioso. Para diz, Veile ha-mishpatim ha-shartasim lifnehem. E estas são as leis. Você vai expor perante eles. Como o Rashi explica, que Hashem está falando para Moshe, você deve não falar uma, duas vezes e dizer, pronto, já falei, entenderam, ótimo. Não, você tem que explicar detalhadamente, até que esteja bem claro para todo mundo, detalhe por detalhe das mitzvot. Mas diz o Rashi o seguinte, Ve'eile, e estas são. Diz o Rashi, Kolma kom sheneemar eile pasale tarishonim. Todo lugar na Torá que está escrito Eile, estes, ou estas, está vindo dizer que estamos num novo assunto. Vem acabar com o primeiro assunto e nós estamos começando um novo assunto. Ve Eile, quando está escrito estes, Mosifa Larishonim, está acrescentando sobre aquilo que estava escrito primeiro. Maharishonim Misinai, Afeilo Misinai. Assim como o que estava escrito na Parashá semana passada foi dado no Sinai, Decálogo. Isso daqui que está na nossa Parashá é Veile, é uma continuação, também foi dado no Sinai. Por que justo aqui a Torá enfatiza que isso também tá, é uma continuação, isso também é do Monte Sinai? A Torá inteira é do Monte Sinai. Por que aqui a Torá enfatiza tanto esse conceito que, ó, está escrito na nossa Parashá? É Veile, é uma continuação, também foi dado no Sinai. Por que essa ênfase? O Rav Simcha Shevtz, que é um grande Rosh Yeshivá nos Estados Unidos, responde da seguinte forma, ele diz, se nós formos olhar no Pirkei Avot, ética dos pais, primeira Mishnah da ética dos pais diz Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe recebeu a Torá do Sinai e passou para Yoshua, etc, etc. O comentarista da Mishnah, famoso Bartenura, da Ben Ovalha de Bartenura, pergunta lá. Ele diz, espera aí, por que aqui de repente na Mishnah, no tratado de Avot, vem a Mishnah e te conta uma grande novidade? Moshe recebeu a Torá no Sinai. Primeiro que nós sabemos. Mas tudo bem, tem que estar escrito em algum lugar. Ok. Então está escrito na Mishnah. Que escreva no começo das Mishnayot. No primeiro tratado de Mishnayot. Por que no tratado de Avot? Diz o Rav Ovadia Bartenura
que o tratado de Avot, ética dos pais, é diferente de todos os demais tratados de Mishnah. Todos os tratados de Mishnah falam especificamente sobre alguma mitzvah. Alguma mitzvah da Torá, a Mishnah, aquele tratado, aborda a fundo. Vamos supor, tratado de Shabbat. Vai abordar todas as leis de Shabbat. Tratado de Sukkah, vai tratar sobre todas as leis de Sukkot. Depois você tem tratado de Sanhedrin, vai tratar sobre todas as mitzvot e todos os assuntos ligados ao tribunal. E assim vai. Cada um dos tratados da Mishnah tem um assunto que é uma mitzvah da Torá. Tratado de Avot não trata especificamente sobre uma mitzvah. Tratado de Avot trata a respeito de ética. Tanto é que se traduz para o português, ética dos pais. Trata sobre a ética. Diz o Rabino Avraham Bartenura, os outros povos também têm livros de ética. Os outros povos também têm escritores que sentam e escrevem as suas filosofias de ética, aquilo que eles acham que é ético. Poderíamos pensar, diz o Bartenura, que o tratado de Avot são coisas que os nossos sábios inventaram, são boas maneiras, boas condutas, a ética que nossos sábios inventaram. Por isso vem a primeira Mishnah do tratado de Avot e te diz: Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe recebeu a Torá inteira do Sinai. E isso que nós vamos falar aqui nesse tratado de Avot, essa ética, as boas condutas, também foram dadas a Moshe no Sinai por Deus. Portanto, a ética que está sendo tratada na ética dos pais não é algo inventado por um ser humano, e sim é a ética divina. É aquilo que Hashem quer, o comportamento que Hashem exige de nós. Diz assim Hashem da mesma forma. Quando a Torá agora vai começar a falar sobre leis ben Adam lachaveró, entre a pessoa e o seu colega, que poderíamos pensar, isso são leis muito lógicas, é ética, são leis de boa conduta, de boa vizinhança. Estas leis, elas são leis humanas. Não. Vem a Parashá e começa falando, Veile, assim como o decálogo foi dado no Monte Sinai por Deus, a nossa Parashá é uma continuação. A nossa Parashá, essas leis entre pessoas, também foram dadas no Monte Sinai. Não tem nada inventado, não tem nada humano, é tudo divino. E sabe que existe uma diferença muito grande nisso. Geralmente nós falamos que Mishpatim são leis, uma categoria de leis da Torá que a mente humana consegue compreender facilmente. É a diferença entre Hukim e Mishpatim. Que Hukim são aquelas mitzvot que nós não temos ideia dos motivos, são coisas muito acima da nossa compreensão. Muitas delas nós sabemos quais são os motivos, a Torá fala qual é o motivo, mas é algo que não é lógico. Se a Torá não tivesse ordenado, você não ia inventar essa mitzvah. Não misturar lã com linho numa roupa. Se a Torá não tivesse falado, você não ia ter essa ideia. Por quê? Porque humanamente não tem um sentido específico. Divino tem grandes motivos. Mishpatim seriam então as leis que são humanas, quer dizer, roubar. Não pode roubar. Se a Shama tivesse falado que não pode roubar, o ser humano iria provavelmente chegar a uma certa conclusão, que não pode roubar. Mas, isso não vale para tudo. Pode ser que de uma forma geral os Mishpatim tenham assim, uma lógica que o ser humano também chegaria, mas não é verdade. Não é contra tudo. Provavelmente todas as mitzvot que são mishpatim, todas essas mitzvot que são bem lógicas e racionais, Tem pontos que não são racionais. Tem pontos que, se não fosse a Torá falando, nós jamais chegaríamos a pensar nisso. Exemplo. Lashon Hará. Lashon Hará. Alguém que pertence a um outro povo, que tem ética também, e tem livros de ética, e sai todo dia no jornal alguma coluna sobre boas condutas, boas maneiras. Vão também chegar à conclusão e também vão dizer: olha, não pode ficar falando mal das pessoas, não pega bem. Mas, se é verdade, qual é o problema de você falar que é um fato, é verdadeiro? Não tem problema em falar algo que é verdade. O problema é você ficar inventando algo negativo sobre o outro. Mas falar algo negativo sobre o outro que é verdade, qual o problema? Sim, tem problema. A Torá fala que não pode. Lashon Hará não quer dizer uma mentira. Lashon Hará pode ser verdade. E é proibido falar. Proibido falar algo sobre o outro, por mais que é verdade, mas não pode. Está falando mal do outro, não pode. Entre parênteses, obviamente que tem uma série de leis. Quando sim pode e quando não pode. Se tem algum motivo por que a pessoa está falando. Por exemplo, vai. O sujeito vai fazer um negócio. Você sabe que o sócio que ele vai pegar agora para esse negócio vai roubar dele. Ele já tem fama. Então você precisa alertar ele, porque senão ele vai se dar mal. Mas nas rodinhas ficar falando, não pode ficar falando mal das pessoas. Por mais que é verdade. Isso é algo que um outro povo não consegue compreender. Eu não estou falando mal. É verdade? Ops, mas é mal e verdade. A Torá diz que não pode. Outro exemplo. Você está dirigindo na estrada. De repente, você vê do seu lado, no acostamento, o carro do seu pior inimigo. Estourou o pneu. E você vê que 50 metros para frente, o seu melhor amigo está com o pneu estourado. E agora temos uma pergunta. Quem você vai ajudar? Então, qualquer pessoa por aí afora, que se diz entendedor de ética, vai te dizer: óbvio, você tem que ajudar o seu amigo. Você vai deixar o seu amigo na mão? É lógico que você tem que ajudar seu amigo. Mas a Torá não diz isso. A Torá diz para você ajudar o seu inimigo. Por quê? Letaken hamidot. Para melhorar a sua conduta. Para melhorar as suas virtudes. Você precisa quebrar isso. Não pode odiar uma pessoa. A Torá proíbe odiar alguém. Então, já que você tem um ódio para essa pessoa, ajuda ele. Você vai ajudar ele, você vai acabar amando essa pessoa. Isso, por exemplo, é mais um exemplo de uma mitzvah que, se não fosse a Torá falando, jamais chegaríamos a essa conclusão. Isso é um mandamento divino. Veile! Isso, assim como tudo que está escrito no Decálogo, veio do Sinai. Isso também veio do Sinai. Só para terminar com uma historinha. Não é uma historinha. Vejam só. Nos Estados Unidos havia Tem um rabino chamado Rav Yechiel Per. E ele casou na década de 50. Yechiel Per casou na década de 50 com uma senhora chamada Shani Nekrich. Essa Shani é filha de um dos Rashei Yeshiva da Yeshiva de Novardok. Era um homem grande. E o sogro do pai dela, quer dizer, o avô dela, avô materno dela, chamava-se Rabbi Avraham Yafen, que era um grande da geração passada. Quando os netos casaram, quer dizer, a Shani, quando casou, com Rav Per. Quem organizou a chupá e tal foi o avô dela. O avô dela era um grande homem, um grande, grande rabino da geração, Rav Yefen. Então ele que organizou a chupá. Bom, como era uma família de Rosh Yeshiva e pessoas, rabinos importantes, então todo mundo sabia que no casamento vão estar os grandes rabinos dos Estados Unidos vão estar presentes no casamento. E todo mundo estava muito curioso em saber quem vai receber as brachot na chupá. Então todo mundo ficou de olho para ver quem está recebendo cada brachá. E no meio dos chamados para brachot, foi chamado um rabino que ninguém sabia quem é. Todo mundo ficou curioso, quem é esse rabino? Chegaram depois para o Rav Yefen, perguntaram para ele, quem é aquele rabino que você chamou na chupá? Ninguém ouviu falar, quem é? E o Rav Yefen falou, isso é um problema meu. Tá bom, não quer falar. E assim, até o Rav Yefen falecer, ninguém ficou sabendo quem era aquele rabino. Depois que ele faleceu, descobriram qual foi a história. Aquele rabino era um rabino de uma comunidadezinha pequena no Bronx. E o que aconteceu? Anos antes, esse rabino do Bronx casou um filho. E ligou para a Viafen e convidou a Viafen para vir no casamento. E a Viafen falou que isso é um pouco difícil, que é longe, difícil para ele ir. Não, mas eu faço questão que você venha no casamento, por favor, venha no casamento. Tá bom. Ele falou, ok, eu vou. Depois que desligou, o Rav Yefen ficou pensando, provavelmente, ele sabe que é difícil para eu chegar. Provavelmente ele vai ligar para combinar algum motorista, algum táxi que vai vir me buscar para levar para o casamento. Passaram-se os dias e nada. Aquele rabino do Bronx não liga. Chegou o dia do casamento. Ele precisa ir, o sujeito pediu, implorou para ele ir no casamento, ele vai. Pegou ônibus, pegou metrô, ele e a esposa. Foram pro casamento. Chegaram no casamento, ninguém nem deu bola que eles estavam lá. E na chupá, nem chamaram ele para fazer um abrahá. A esposa, Rav Yefen, estava acostumada com família de rabinos e tal, sabia que quando já é convidado desse jeito e pedem para ir no casamento, o mínimo é dar alguma coisa, alguma atenção. Nada. Ela virou para o marido e falou, vamos embora dessa festa. Aí o marido falou, a Bela falou, escuta, a gente já está aqui. Vamos esperar terminar a chupá e nós vamos entrar, vamos dançar com os noivos. Mitzvah de alegrar os noivos. Depois a gente vai embora. Foram embora sem ninguém dar bola para a presença. Os donos da festa darem bola para a presença dele. Passaram-se os anos e Rav Yefen foi casar a sua neta. Ele tinha um dos lemas da Yeshiva de Novardok. Yeshiva de Novardok tinha um dos lemas que dizia Hatava Bimkom Hakpada. Um favor no lugar de ressentimentos. Em vez de ficar agora sentido e ficar pensando negativamente e chateado com aquela história do passado, faça um favor para essa pessoa. Faça um favor para essa pessoa em vez de ficar bravo com ela. E por isso no casamento da neta ele chamou aquele rabino que não deu bola para ele quando ele foi no casamento. Ele fez questão de chamar ele, convidar ele para o casamento. E fez questão de dar uma brachá na chupá para o sujeito. Olha o nível que uma pessoa pode chegar. O nível de ética que uma pessoa pode chegar. Essa é a ética que a Torá está falando na nossa paraxá. Ve'eile ha-mishpatim. Isso foi dado no Sinai. Isso nenhum povo tem. Isso nós temos. Ashreinu matov chelkeinu, bem-aventurados somos nós que temos a Torá Sagrada. A Torá Sagrada que nos indica não somente as nossas condutas frente a Hashem, não somente a nossa conduta frente aos nossos colegas, mas esses detalhes técnicos de como servir a Hashem respeitando o próximo. Como saber dominar as nossas virtudes, os nossos sentimentos. Isso não é uma ética normal. Isso não é uma ética racional. Isso é muito acima disso. Isso é Ve'eile HaMishpatim, assim como a Parashá semana passada foi dada no Sinai, assim também tudo isso foi dado no Monte Sinai.